cursos práticos, emissão de nova CNH. Então, o que está acontecendo é que a CNH do Brasil está cumprindo aquilo que ela se comprometeu a fazer, que é ampliar o acesso à CNH dos brasileiros.
Desde dezembro do ano passado, os brasileiros já economizaram R$1,8 bilhão para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Isso por conta da gratuidade do exame teórico por meio do aplicativo CNH do Brasil. Nos últimos quatro meses, 5.400.000 pessoas iniciaram o processo para tirar a primeira habilitação pela plataforma. Um deles foi um entregador de aplicativo, Rodrigo Pereira, de 18 anos. Com a redução de custo, ele conseguiu tirar a carteira e hoje faz entregas de moto.
Só não tira hoje em dia quem não quer. O dinheiro que eu gastei na habilitação, só trabalhando, eu já consegui ir suprindo ele, né? Que eu faço entregas de bicicleta no iFood e agora já consegui evoluir para moto, agora já tô conseguindo um desempenho bem melhor nas entregas.
Antes dessa medida, o processo completo para tirar a carteira para conduzir carro ou moto chegava a quase R$5.000 em alguns estados. Atualmente, esse valor varia de R$810 a R$1.600, segundo a estimativa do governo. A abertura do processo acontece diretamente pelo site do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo CNH do Brasil. A partir daí, a pessoa pode escolher como prefere se preparar. Pode estudar o conteúdo teórico de graça pela plataforma digital, frequentar uma autoescola tradicional ou combinar as duas opções. Reportagem Cleide Lopes.
A Operação Ágata Amazônia já provocou um prejuízo estimado de R$173 milhões ao crime organizado na região.
O Ministério da Defesa mobiliza cerca de 1.600 militares das Forças Armadas na faixa de fronteira da Amazônia Ocidental, que alcança os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Entre os principais resultados está a neutralização de 50 dragas utilizadas no garimpo ilegal, operação que representa sozinha um impacto de aproximadamente R$151 milhões às atividades criminosas. Também foram apreendidos cerca de 300 quilos de drogas, 5 embarcações, 6 armas de fogo e 52 munições. As equipes recolheram ainda 180 mil litros de combustível, mais de 1 quilo de mercúrio e equipamentos usados em atividades ilegais. O comandante do Comando Operacional Conjunto Arpia, Major Brigadeiro do Ar Estebanes, traz mais detalhes.
É uma operação eminentemente interagências, com o objetivo de garantir a segurança e a soberania do Estado na região amazônica e de combater crimes transfronteiriços e ambientais. A área de operações envolve fração da Amazônia Ocidental, a leste da cidade de Manaus.
As ações ocorreram em municípios como Japurá, Jutaí e Tefé, além da região do Rio Negro e de Barcelos, onde também houve a apreensão de materiais ligados à caça ilegal, incluindo animais silvestres. A operação é coordenada pelo Ministério da Defesa através do Comando Operacional Conjunto Arpia, que reúne Marinha, Exército e Força Aérea com apoio de órgãos de segurança e fiscalização ambiental. O Brigadeiro Estebanes trouxe outros destaques.
Destaco que além das ações repressivas e preventivas contra o crime, que buscam proteger a população residente na área de operações particular, a população ribeirinha e os povos originários, a Operação Ágata edição 2026 vem prestando serviços básicos de saúde, como atendimentos médico-odontológico e de enfermagem, ainda exames laboratoriais e entrega de medicamentos.
Já foram registrados 1.717 atendimentos médicos e 965 odontológicos, com a distribuição de mais de 10 mil medicamentos e 266 kits de saúde bucal. A Operação Ágata reforça a presença do Estado em áreas remotas, com atuação integrada no combate ao crime e na proteção da Amazônia. Reportagem Gabriel Pinheiro.
A Secretaria Nacional do Consumidor notificou 6 plataformas de entrega e transporte por não informar a composição dos preços cobrados dos consumidores.
De acordo com a Secretaria, os valores não foram detalhados de forma clara e destacada, informando como o direito é... como o dinheiro é distribuído entre os participantes da operação.
As plataformas devem informar o preço pago pelo consumidor, o que é retido pela plataforma, o valor repassado ao entregador e a parcela do estabelecimento.
E essas foram as notícias. notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
E agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
A norma do Tribunal de Contas da União, que criou novo modelo de prestação de contas para órgãos públicos, completou 6 anos. A mudança trouxe foco para os resultados entregues à sociedade. Com as alterações, as instituições passaram a apresentar relatórios mais simples, objetivos e voltados ao cidadão. A ideia é mostrar não apenas como o dinheiro foi gasto, mas quais benefícios foram gerados para a população. O modelo também reduz burocracia e torna as informações mais transparentes e acessíveis. Na prática, os gestores precisam demonstrar o que foi planejado, quais resultados foram alcançados e como os recursos públicos foram utilizados. Para o tribunal, a mudança fortalece a transparência e melhora a avaliação das ações de governo. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Deputado Thiago Rangel deve permanecer preso independentemente de deliberação da Alerj.
STJ autoriza o uso do SERP-JUDE para localizar bens em execuções civis.
TSE lança campanha para incentivar candidaturas de mulheres, negros e indígenas.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva do deputado estadual do Rio de Janeiro, Thiago Rangel Lima, investigado na quarta fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal.
A decisão também determinou o afastamento do parlamentar do cargo e autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em 21 endereços para aprofundar as investigações sobre a atuação do grupo investigado. Marcelo Della Libera.
O ministro Alexandre de Moraes entendeu que neste caso não se aplica a regra da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que permite à Assembleia Legislativa analisar a prisão de deputados estaduais. Além de Thiago Rangel Lima, outras 6 pessoas foram presas nessa fase da operação, entre elas servidores públicos ligados ao governo estadual e ao gabinete do parlamentar. O ministro também determinou o afastamento de funções públicas de 3 investigados.
É possível usar o SERP-JUDE, Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, para buscar bens penhoráveis de devedores em processos civis.
O entendimento é do STJ ao julgar um caso em que a Justiça de Santa Catarina negou o pedido de consulta por falta de previsão legal. Fátima Uchoa.
O relator na quarta turma do STJ, desembargador convocado Luiz Carlos Gamboge, fez uma analogia com sistemas já consolidados como o Bacenjude, o Renajude e o Infojude, que são admitidos para localizar patrimônio independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. E para o relator, essa interpretação deve ser estendida ao SERP-JUDE. Assim, o acórdão do Tribunal Catarinense foi cassado e os autos devem retornar à origem para novo julgamento, agora considerando a legalidade do uso do SERP-JUDE.
Tribunal Superior Eleitoral lança campanha para incentivar candidaturas de mulheres, negros e indígenas.
A ação busca combater subrepresentação histórica. Fábio Ruas.
A campanha Representatividade vai ser veiculada nas emissoras de rádio e TV até 30 de julho. Ela estimula a participação política de grupos historicamente subrepresentados no Brasil, mulheres, negros e indígenas. As peças publicitárias informam que a pluralidade é um pilar fundamental para o fortalecimento da democracia.
O Tribunal Superior do Trabalho afastou o pagamento de horas extras a um bombeiro civil que trabalhava em escala 12x36.
A decisão reconheceu a validade de acordo coletivo da categoria. Anderson Corrado.
O bombeiro atuava no aeroporto de Brasília e pediu pagamento de horas extras, alegando que a jornada semanal ultrapassava o limite de 36 horas previsto em lei. A Inframérica, concessionária do aeroporto, defendeu que a escala estava prevista em norma coletiva, com compensação das horas excedentes. Nas instâncias anteriores, a condenação foi mantida, mas o TST reverteu a decisão. Segundo o tribunal, o acordo coletivo é válido e pode prevalecer sobre a legislação, desde que não afete direitos essenciais. O entendimento segue posição do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi unânime.
Justiça Federal aceita denúncia contra 6 acusados de movimentar 64 milhões de reais para financiar garimpo ilegal em Roraima.
A denúncia foi apresentada pelo MPF, Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia, entre 2017 e 2021, os acusados movimentaram cerca de 64 milhões de reais em contas bancárias, valor incompatível com a renda declarada à Receita Federal por eles. Os réus vão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e usurpação de bens da União.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova sinalizador de emergência para mulheres em risco. Avança projeto que destina parte do imposto sobre betes para o esporte militar. Aprovadas regras para reforçar prevenção de desastres climáticos nos municípios. Boa noite. Um novo mecanismo pode reforçar a proteção de mulheres em situação de risco. A Comissão de Direitos Humanos aprovou a criação de um sinalizador de emergência que permite o acionamento imediato das autoridades de segurança pública em casos de violência. A repórter Patrícia Oliveira traz os detalhes.
Da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, o programa Mulher Alerta prevê a disponibilização gratuita de aparelhos de emergência. Esses sinalizadores possibilitariam o acionamento imediato da polícia em casos de perigo, inclusive para vítimas sem acesso a um telefone. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, destacou que cerca de 3 milhões e 700 mil brasileiras sofreram violência doméstica ou familiar em 2025, com uma média de 4 mulheres assassinadas por dia. Segundo o relatório, embora a Lei Maria da Penha preveja medidas protetivas, ainda há falhas na segurança imediata das vítimas.
Ao permitir acionamento imediato, inclusive em situação de coação ou impossibilidade de contato telefônico, o programa complementa as medidas protetivas existentes, amplia sua efetividade prática e pode exercer relevante efeito dissuasório sobre o agressor.
Caso não haja pedido para votação no plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Já a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou a criação do chamado Alerta PRI, um sistema federal obrigatório para a busca de pessoas desaparecidas. A proposta transforma o que antes era um acordo voluntário entre o governo e empresas privadas em uma obrigação legal, ampliando o alcance das buscas para além das redes sociais. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia surgiu para corrigir limitações do sistema Alerta Amber, trazido dos Estados Unidos para o Brasil em 2023 e que funciona apenas por meio de uma parceria com a empresa Meta. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, explicou que esse sistema depende de adesão voluntária e se restringe a usuários de redes sociais, deixando de fora idosos, pessoas com deficiência e quem não utiliza essas plataformas. O chamado Alerta PRI, criado para lembrar a história de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, torna obrigatória a participação das operadoras de telefonia e abre caminho para convênios compulsórios com provedores de internet, como destacou Damares Alves.
Um momento
homenagem a Priscila Belfort, desaparecida desde 2004, cuja história mobilizou famílias, ativistas e autoridades por mais de 2 décadas e inspirou o sistema hormônico criado no estado do Rio de Janeiro em 22. A trajetória do caso ilustra a urgência da matéria, o sofrimento de famílias que buscam respostas ao Estado não pode depender de acordos voluntários ou de terceirização, da boa vontade de plataformas digitais ou da iniciativa isolada de governos estaduais.
O projeto segue para as comissões de direitos humanos e de segurança pública.
A Comissão de Ciência e Tecnologia também aprovou um projeto que zera imposto de importação para medicamentos, insumos, dispositivos e equipamentos destinados à pesquisa do câncer. A proposta da senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, recebeu parecer favorável do relator, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Doutora Eudócia destacou que a falta de infraestrutura e a alta carga tributária são hoje obstáculos importantes para o avanço das pesquisas na área. Parte do dinheiro das apostas esportivas pode passar a financiar o esporte militar no país. A Comissão de Esporte aprovou hoje um projeto que destina uma parcela dos impostos das BETs à Comissão Desportiva Militar, vinculada ao Ministério da Defesa. A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Rodrigo Rezende.
Parte dos impostos arrecadados de empresas de BETs no Brasil é destinado ao Ministério do Esporte. A Comissão de Esporte do Senado aprovou que deste montante, uma fatia seja encaminhada para a Comissão Desportiva Militar do Brasil do Ministério da Defesa, que é o colegiado que cuida do Subsistema Nacional do Esporte Militar. O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou que o esporte nas Forças Armadas é presente em diversas áreas.
Ao assegurar o devido fomento ao esporte militar, a proposição viabiliza a manutenção e a expansão de iniciativas esportivas de excelência, tanto no âmbito do alto rendimento olímpico e paralímpico, quanto no tocante à inclusão social.
A estimativa inicial é que a cada R$1.000 arrecadados, entre 30 e 40 centavos, sejam destinados ao desporto militar. A autora da proposta, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, também lembrou a inclusão social promovida pelas Forças Armadas por programas esportivos e ressaltou o apoio das instituições ao esporte de alto rendimento do país.
São parceiros do alto rendimento. Nós temos vários atletas em competições internacionais, Olimpíadas e Mundiais, que têm o apoio, né, seja em termos de infraestrutura, né, seja em termos de logística, ou de apoio mesmo financeiro das Forças Armadas.
A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
E diante do aumento de eventos extremos, o Senado aprovou mudanças em um projeto que obriga os municípios a reforçar a prevenção de desastres climáticos. Entre as medidas estão testes periódicos de sistema de alerta e simulações com a participação da população. Os detalhes na reportagem de Alexandre Campos.
Pelo texto, os municípios também serão obrigados a elaborar plano de contenção de construções irregulares em áreas de risco e indicar local seguro para novas habitações e identificar os investimentos necessários em infraestrutura hídrica para evitar enchentes e deslizamentos de terras. Os municípios ainda serão obrigados a publicar relatório anual com prestação de contas das atribuições das prefeituras no plano de contingência. O objetivo é garantir meios para que a sociedade possa cobrar o cumprimento de obrigações, como explicou a relatora da proposta na Comissão de Desenvolvimento Regional, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão.
Ao detalhar o conteúdo mínimo do relatório, o projeto fortalece a fiscalização, tanto social como institucional, oferecendo instruções mais claras e objetivos para acompanhar na execução das políticas locais de proteção e defesa civil.
A proposta, que volta para a análise da Câmara dos Deputados, ainda articula as políticas habitacional e de defesa civil para evitar a ocupação irregular de áreas de risco e exigir obras de prevenção de desastres em empreendimentos do Minha Casa Minha Vida.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, alertou para o avanço do crime organizado no Brasil, com destaque para o estado que ele representa e para a região da Amazônia. Na avaliação dele, a atuação das facções deixou de ser pontual e passou a ocorrer de forma estruturada, com articulação nacional e conexões internacionais. O parlamentar afirmou ainda que os grupos criminosos vêm adotando estratégias mais coordenadas, priorizando o lucro, o controle territorial e a logística de atividades ilegais, como narcotráfico. O senador defendeu a presença permanente do Estado, com investimento em inteligência, combate à lavagem de dinheiro, controle de rotas e ações coordenadas em nível nacional. Para ele, a atuação de criminosos coloca em risco o desenvolvimento regional e a autoridade territorial.
O crime organizado hoje representa uma ameaça real à soberania do Estado, à segurança das populações e à integridade ambiental da Amazônia. O que está em jogo não é apenas a segurança pública, é a governança territorial. Crime organizado avança onde o Estado se ausenta e recua onde o Estado se impõe com inteligência e capacidade, coordenação e firmeza.
E o endividamento das famílias voltou a ser foco de pronunciamentos no Senado nesta quarta-feira. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu a educação financeira como uma necessidade no momento em que 80,4% das famílias brasileiras têm alguma dívida e quase um terço dessas famílias já não consegue pagar o que devem. Ele apontou que o crédito deixou de ser uma ferramenta eventual e passou a funcionar em muitos lares como complemento de renda. Confúcio disse que o programa de renegociação Desenrola Brasil é importante e tem valor. No entanto, é preciso reconhecer que está sendo tratado o sintoma, enquanto a causa permanece intacta, pois sem educação financeira, o problema não desaparece e vai retornar.
Levamos o cidadão para dentro do sistema, sem prepará-lo para caminhar nele. O Brasil bancarizou, mas não educou. O crédito chegou fácil e rápido, quase sem barreira, mas o seu custo elevado, muitas vezes invisível, especialmente o cartão de crédito, não é plenamente compreendido.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Relator apresenta plano de ação para fim da escala de trabalho 6x1.
Conselho aprova a suspensão de 3 deputados por ocuparem o plenário.
Câmara comemora 200 anos de história com representantes dos poderes.
Boa noite. Sessão solene com representantes dos três poderes celebra os 200 anos da Câmara dos Deputados. Os detalhes na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Com presença de centenas de parlamentares, ex-parlamentares, ministros de Estado e autoridades dos três poderes, a Câmara realizou sessão solene para celebrar seus 200 anos. A primeira sessão da Câmara foi em 6 de maio de 1826, 2 anos após o início da vigência da primeira Constituição, um parlamento que foi inaugurado em um Brasil ainda jovem, como afirma o presidente Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, quando o país buscava organizar os estados, estabelecer os limites entre os poderes e construir instituições. Em momentos decisivos, a Casa enfrentou crises e rupturas e consolidou a democracia sem deixar de representar o país em sua complexidade urbana e rural, um país plural e diverso. Hugo Mota afirma que a Câmara tem respondido a essa responsabilidade ao longo do tempo.
Celebrar os 200 anos da Câmara dos Deputados é relembrar e reafirmar, antes de tudo, a razão da sua existência: servir ao povo brasileiro. Que este bicentenário nos lembre que nenhum de nós é maior do que a instituição que servimos e que a instituição só tem sentido porque pertence ao povo brasileiro.
Na sessão solene, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a Câmara ajudou a construir a identidade nacional e lembrou que a casa foi palco de debates que mudaram o Brasil para um país mais igualitário e justo. Alcolumbre destacou o laço histórico entre a Câmara e o Senado e afirmou que o sistema bicameral é um mecanismo de equilíbrio, diálogo e aperfeiçoamento legislativo. O senador, que foi deputado de 2003 a 2015, afirma que essa experiência deu a ele a base para enfrentar os desafios que tem hoje como presidente do Senado. Em seu pronunciamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, lembrou que a Câmara ampliou direitos e deu vozes ao longo de seus 200 anos de história. Representante do Executivo na sessão estava o ministro de Relações Institucionais, José Guimarães. Na sessão solene, fizeram pronunciamentos 7 ex-presidentes da Câmara: Michel Temer, que também foi presidente da República, João Paulo Cunha, Arlindo Quinalha, Marco Maia, Eduardo Cunha, Valdir Maranhão e Rodrigo Maia. Em sua primeira legislatura, em 6 de maio de 1826, a Câmara tinha 102 deputados eleitos indiretamente. Atualmente, a Câmara está na 57ª legislatura. São 513 deputados eleitos de forma direta pelo sistema proporcional, que garante a representação plural de diferentes linhas de pensamento da sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política. Coronel Meira, do PL de Pernambuco, defende o modelo de gestão pública baseado em critérios técnicos implantado no governo anterior. Para ele, uma máquina pública enxuta garante mais resultados ao cidadão em oposição ao fisiologismo político.
Ao tratar da celebração dos 200 anos da Câmara dos Deputados, Coronel Meira critica o modelo tradicional de coalizão e ressalta a importância do parlamento como freio à centralização do poder e como defensor da vontade do povo, que, segundo ele, espera a renovação política.
O Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, denuncia que o PL articula a paralisação das atividades legislativas como forma de pressionar o STF na crise sucessória do Estado. Ele lembra que cabe ao Supremo decidir sobre o processo de escolha do mandato tampão no governo fluminense.
O Tony de Paula contesta a tentativa de levar a disputa para o Congresso Nacional. O deputado defende que a definição sobre o governo interino respeite a decisão do STF, que manteve o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, no comando do Executivo Estadual até nova deliberação.
Segurança Pública. Sargento Gonçalves, do PL, denuncia o avanço do crime organizado no Rio Grande do Norte, também na Bahia e no Acre. O parlamentar alerta que o domínio de facções nos estados demonstra uma falha na segurança pública que demanda ações imediatas do poder público.
Sargento Gonçalves afirma que a Câmara deveria concentrar o debate legislativo em medidas de combate à criminalidade, como a redução da maioridade penal e o endurecimento das penas para infratores, e não na suspensão de mandatos de deputados da oposição.
Aloysio Mendes, o Republicanos do Maranhão, defende a retomada da discussão sobre a redução da maioridade penal no Congresso. O parlamentar afirma que o aumento de crimes cometidos por menores reforça a necessidade de mudanças na legislação penal.
Aloysio Mendes acrescenta que é a população quem cobra respostas mais duras para crimes violentos. O deputado pede então que a Câmara instale uma comissão especial para debater novamente a proposta de redução da maioridade penal.
Comissões. Conselho de Ética aprova 60 dias de suspensão para 3 deputados por ocupação do plenário. O repórter Murilo Souza acompanhou as votações.
Após mais de 9 horas de reunião, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou a suspensão dos mandatos dos deputados Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, por 60 dias. Os parlamentares ainda podem recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, e a decisão final será do plenário por maioria absoluta de votos. Foi aprovado o parecer do relator, deputado Moses Rodrigues, do União Brasil do Ceará. O texto conclui que os parlamentares adotaram condutas incompatíveis com o decoro parlamentar durante a ocupação da mesa diretora da casa na sessão do plenário de 5 de agosto de 2025. Durante a ocupação, eles cobravam a inclusão na pauta de votações da Câmara do projeto de lei de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, só conseguiu reocupar a cadeira da presidência no dia 6 de agosto. Moses Rodrigues recomendou punição severa para sinalizar que a Câmara não tolera esse tipo de comportamento, aumentando para 60 dias de suspensão a pena inicialmente sugerida pela mesa diretora, que era de 30 dias. Marcos Polon respondeu por se sentar na cadeira da presidência da Câmara, impedindo o retorno do presidente Hugo Mota. Marcel Van Hatten, por ter ocupado outra cadeira da mesa. E Zé Trovão, por ter usado o corpo para barrar fisicamente o acesso do presidente à mesa. Zé Trovão fez um desabafo emocionado logo no início da reunião, afirmando que a suspensão afeta diretamente seus assessores, deixando, segundo ele, cerca de 20 famílias sem sustento por 2 meses. Em sua defesa, citou passagens bíblicas e fatos históricos e classificou o momento político como de perseguição.
O que me condena não são os crimes que eu cometo.
mas as defesas que eu farei a vida inteira pelo povo brasileiro, pelo povo catarinense. E digo mais, se for preciso tomar a mesa novamente em algum momento da história para defender quem me elegeu, assim eu o farei.
Fazendo coro ao colega, Van Hatten chamou o processo de perseguição política e comparou sua situação à dos presos pelos atos de 8 de janeiro. O deputado também afirmou que, havendo necessidade, faria novamente. Polon criticou duramente a recusa da presidência da Câmara em pautar o projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e classificou as prisões como ilegais e o cenário jurídico atual do Brasil como estado de exceção. Durante o debate no Conselho de Ética, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lamentou as ofensas dirigidas ao relator e à mesa diretora e relacionou a ocupação física do plenário a um processo histórico de golpismo. Para ele, o relatório da comissão separa os golpistas dos democratas.
Vamos passando de 7 horas e eu não ouvi 1 milímetro de autocrítica. Parece que tudo que aconteceu em agosto do ano passado foi uma beleza, um fulgor democrático. Na verdade, o que houve aqui foi autoelogio, inclusive das qualidades pessoais de bravura e honra, e elogio a uma espécie de golpismo continuado. Quanto desapreço à democracia!
Em defesa dos acusados, o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, comparou o processo a uma tentativa de criminalizar a direita e questionou a escolha de apenas 3 deputados como bode expiatório. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Daniel Tresciac, do PSDB do Rio Grande do Sul, é contra a sugestão do Conselho de Ética pela suspensão de 2 meses de mandatos de deputados envolvidos na ocupação da mesa diretora do plenário, ocorrida em agosto de 2025.
O congressista classifica a decisão como perseguição e censura, citando casos em que deputados admitiram atos ilícitos e não foram punidos. A decisão final sobre o afastamento caberá ao plenário e Daniel Tresciac prevê que a sociedade estará atenta a cada voto registrado.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica a decisão do Conselho de Ética, que suspendeu 3 deputados da oposição por ocuparem a mesa diretora da Câmara em agosto de 2025. Ele afirma que os colegas punidos atuavam em defesa do cumprimento de um acordo político.
Sérgio Turra aponta a inexistência de base jurídica para a penalidade e afirma que a sanção compromete a imagem da Câmara perante a sociedade. Ele avalia que a medida abre um precedente contra a atuação parlamentar por transformar ação política em punição disciplinar exagerada.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, lamenta a postura de partidos que se declaram de direita durante votação no Conselho de Ética que suspendeu deputados da oposição. O parlamentar aponta que PP, PSD, Republicanos e União foram responsáveis pela maioria dos votos contrários aos parlamentares.
Luiz Lima avalia que esse tipo de atitude desvirtua a atuação dos representantes do povo. Ele recomenda que a população analise com atenção as alianças partidárias, pois entende que a troca de favores políticos compromete a democracia brasileira.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB, ressalta avanços estruturais nas áreas de saúde, educação e infraestrutura em governos anteriores no Maranhão. Ele cita a construção de hospitais municipais, unidades de pronto atendimento, escolas, bibliotecas e postos de saúde em diversas regiões do estado.
Hildo Rocha também menciona obras rodoviárias que, segundo ele, impulsionaram o desenvolvimento econômico e social do Maranhão. Para o deputado, os investimentos ampliaram o acesso da população a serviços públicos e contribuíram para o crescimento de municípios maranhenses.
Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, destaca o impacto positivo dos investimentos do governo federal no estado. O parlamentar aponta que a retomada de obras paralisadas e o fortalecimento de programas de crédito e habitação ajudaram a combater as desigualdades na região.
A BR-226, que ninguém mais acreditava, foi absolutamente entregue pelo governo do presidente Lula, que ainda incluiu o contorno na cidade de Timor. Minha Casa Minha Vida. No Maranhão, 70 mil unidades contratadas no governo do presidente Lula. Minha Casa Minha Vida Urbana, Minha Casa Minha Vida Rural. 8.400 novas ligações de energia elétrica. Eram 8 mil famílias que não tinham energia na sua casa. E quem ajuda a superar essa realidade é o governo do presidente Lula, com as suas ações e realizações.
Rubens Pereira Júnior ressalta ainda os avanços na educação, com a construção de 340 creches e escolas, além da expansão dos institutos federais no estado. Para ele, as políticas públicas federais de saúde e de geração de emprego impulsionam o desenvolvimento do Maranhão.
Agricultura.
Welter do PT do Paraná considera que a atuação da Frente Parlamentar de Plantas Medicinais e Fitoterápicos pode contribuir para a ampliação do uso desses produtos na saúde pública. Ele afirma que o objetivo é integrar biodiversidade e atenção básica, com geração de renda para pequenos produtores.
Se a gente observar os biomas, observar a cultura e criar políticas de Estado como a gente já tem legislado no país, a gente pode transformar as plantas medicinais, os fitoterápicos, numa política de desenvolvimento, de geração de riqueza e renda na pequena propriedade e abastecer o sistema SUS com as plantas medicinais. Tenho certeza que essa política deve ser uma alavancadora do desenvolvimento do país, onde algumas lavouras de soja de pequenos produtores poderão ser no futuro lavouras de melissa, de guaco, ou a todas aquelas plantas que são do interesse da Anvisa, do interesse da saúde do povo, do SUS do país.
Welter antecipa que o Ministério da Saúde prepara uma portaria para incentivar municípios a participarem da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. O parlamentar acredita que a medida vai fortalecer a produção local, capacitar profissionais e garantir o fornecimento ao SUS.
Economia.
Paulão do PT de Alagoas celebra o lançamento do programa de renegociação de dívidas do governo federal. Na avaliação do deputado, o novo Desenrola Brasil busca aliviar o endividamento da população com descontos e condições facilitadas de pagamento.
Paulão também relaciona o aumento das dívidas ao crescimento das apostas online e critica a atual política de juros no país. O deputado acredita que a autonomia do Banco Central favorece o sistema financeiro e dificulta a recuperação econômica das famílias e do setor produtivo.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, elogia a medida provisória de renegociação de dívidas, destacando benefícios como descontos e ampliação do prazo do consignado. Ele critica, no entanto, mudanças que, segundo ele, reduzem o acesso dos aposentados ao crédito.
Pompeu de Matos defende a manutenção do limite de 45% para o crédito consignado e critica a redução gradual da margem disponível aos aposentados. Segundo ele, as mudanças podem empurrar idosos para empréstimos com juros mais altos e ampliar o endividamento.
Trabalho.
A comissão apresenta cronograma para aprovação da PEC do fim da escala 6x1 até 27 de maio. O repórter José Carlos Oliveira nos traz esse calendário.
O deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, relator da comissão especial que analisa as propostas de redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1, apresentou o planejamento para concluir a votação do texto até 27 de maio no plenário da Câmara dos Deputados. O cronograma prevê audiências públicas sobre uso do tempo no trabalho, impactos econômicos, aspectos sociais e perspectiva dos empregadores e dos trabalhadores. As quintas-feiras de maio serão dedicadas a seminários regionais em João Pessoa, na Paraíba, Belo Horizonte, Minas Gerais e São Paulo. Léo Prates espera apresentar o relatório final no dia 20 para votação na comissão no dia 26 e análise no plenário no dia seguinte. Além de audiência de seminários, a comissão especial terá reuniões técnicas, escuta de especialistas e participação de setores econômicos, sindicatos e outras organizações sociais. A lista de temas em debate inclui jornada de trabalho e produtividade, CLT e Constituição, negociação coletiva, semana de 4 dias, impactos fiscais, tecnologia e automação, saúde do trabalhador e mercado de trabalho. O ponto de partida para essas discussões são propostas de emenda à Constituição apresentadas pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. A primeira, com previsão de redução gradual da jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas, e a segunda, com escala de 4 dias de trabalho por semana, com limite de 36 horas no período. Léo Prates sinalizou a tendência inicial do debate.
O norte, como a comissão especial está sendo formada, será a PEC do deputado Reginaldo Lopes. Claro que todas as sugestões de todas as medidas legislativas que há aqui serão levadas em consideração.
O relator espera estudar impactos econômicos, sociais e jurídicos do tema, comparar experiências internacionais, formular proposta constitucional moderna e buscar consenso nacional. O presidente da Comissão Especial, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, está otimista quanto ao cumprimento do cronograma.
Nós vamos ter um momento adequado também de debate oficial, público, com todos participando, tendo oportunidade de colocar suas visões e seus diagnósticos. É um momento histórico para todos nós, de a gente fazer esse debate com muita profundidade. Hoje nós temos representações aqui de trabalhadores e do mundo empresarial, ou seja, é possível todo mundo estar na mesma mesa. Nova pesquisa demonstrou o apoio popular muito forte.
A comissão aprovou os primeiros 50 requerimentos, a maioria relativa a audiências públicas e pedidos de estudos técnicos. Representantes de entidades de trabalhadores e de patrões também foram ouvidos informalmente no fim da reunião. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Rosângela Moro, do PL de São Paulo, solicita ao STF a manutenção do repasse de recursos públicos para escolas de educação especial como a Paz e Pestalozes. Ela enfatiza que os estabelecimentos regulares não estão preparados para atender alunos com deficiências múltiplas ou severas.
Ao defender a coexistência das escolas especiais com as regulares, Rosângela Moro sustenta o direito das famílias de escolher um ambiente mais adequado para seus filhos, levando em consideração as avaliações individualizadas e a disponibilização de atendimentos especializados.
Sidney Leite, do PSD, denuncia a crise na rede estadual de ensino do Amazonas com degradação da infraestrutura, o que coloca em risco a segurança dos alunos e professores e o descumprimento de direitos trabalhistas.
De acordo com Sidney Leite, mesmo com recursos do Fundeb garantidos, a ineficiência da gestão estadual tem gerado perdas financeiras aos professores e suspensão de planos de saúde de servidores. Além disso, o parlamentar lamenta os baixos índices educacionais do estado.
Votação.
Deputados retomaram agora há pouco a análise do projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos. Esses produtos são fundamentais para a fabricação de equipamentos de informática, para fornecimento de energia e defesa nacional.
A edição de amanhã vai detalhar o resultado dos debates em plenário.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
E à noite tem mais conteúdo, informação, participação. Boa noite, Pai Querer 91,7. Pai Querer.
Eu sou Felipe Barros, deputado federal. Nós estivemos juntos nas manifestações que mudaram a história do Brasil e nas eleições que desafiaram o sistema de mentiras, corrupção e incompetência que assola o nosso país. Ao lado do presidente Bolsonaro, lutamos por um Brasil melhor, mais honesto e mais justo. Agora, o Partido Liberal continua essa batalha e conta com a sua participação. Filie-se ao PL. Juntos nós vamos mudar o nosso país. Acorda, Brasil. Acorda, Paraná.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Futebol de campo, suíço e salão, basquete, vôlei, handball e muito mais. Está no ar Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes. Paiquerê.
Maravilha, conferindo sempre com a Paiquerê, 8 da noite, mais 2 minutos, temperatura marcando 24 graus, as margens do Lago Igapó, na Higienópolis 2100. Pois é, galera brasileira, estamos chegando, meio de semana, quarta-feira, dia 6 de maio, ano de 2026. A partir de agora, muitas informações para você no Paiquerê Esportes Total em 91,7. Reinaldo Furlan vai falar do Londrina Esporte Clube. Fábio Fernandes vai destacar o futebol feminino e Copa da Amizade. Reinaldo fala ainda de Corinthians, Santos e Palmeiras. Vamos girar muitas informações no placar do futebol para você com a mesa de som e a central do Valdeir Jorge, o comando JB Faria.
Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Bacana, e aí, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar o Paiquerê Esporte Total, edição desta quarta-feira. Lembrando que a partir das 9 da noite, logo após o nosso Paiquerê Esporte Total, tem bola rolando para Libertadores na Paiquerê. Santa Fé da Colômbia e Corinthians. O Vanderlei Rodrigues vai transmitir com o Matheus Camargo, Sérgio Ribeiro, o Nelson Magro e o Valdeir Jorge. Jogaço hoje do Corinthians, beleza? Olhando aqui o placar do futebol, falando em Libertadores, já tem bola rolando para Cuesco, para Cusco 1, Estudiantes 0, o Laguaira, ou Laguaira 1, Bolívar 0, Santa Fé e Corinthians, a Paiquira vai transmitir jogo das 21h30 a partir das 21h, Rivadavia e Fluminense às 21h30, também aí vem às 23h, Tolima e Nacional do Uruguai, às 23h, Universidade Católica recebe o Cruzeiro. A Copa Sul-Americana tem bola rolando para Audax Italiano 1, Vasco 0. Olha o Vascão perdendo aí. O Torque 0, Palestino 0. Maracá e Tigre jogam às 9 da noite. Também às 9, Barracas Central e Olímpia. Às 21h30 tem Botafogo e Racing. E às 23h tem Aliança Atlético contra o América de Cali. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, jogo começou às 19h30, Motoclube 0, Sampaio Corrêa também 0. É o placar do futebol e a gente vai acompanhando e trazendo todos os detalhes e informações para o ouvinte Paiquerê. Começando falando do Corinthians, do Timão, que joga daqui a pouco.
Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações, salve o Corinthians.
É, a partir das 9 da noite, depois do Paiquerê Esporte Total, tem Santa Fé da Colômbia e Corinthians, falando do Timão, Reinaldo.
Alô, Agostinho, vamos falar do Corinthians, Timão em campo, daqui a pouco, com transmissão da Paiquerê pela Libertadores da América, em Bogotá, contra o Santa Fé. Se no Campeonato Brasileiro o Timão vai muito mal, na Libertadores, o Corinthians tem campanha de 100%. Para o jogo desta noite, na capital colombiana, Memphis Depay, que ficou em São Paulo, continua sendo o desfalque. O destaque para Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na dupla de zaga. 4 homens no meio campo, o Lingard, que virou titular na função ali como segundo atacante ao lado do Yuri Alberto. Expectativa, né, de uma boa atuação, já que na Libertadores o Corinthians vem jogando bem. O Timão deve começar a partida de daqui a pouco com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, o Jesse Lingard e Yuri Alberto no sistema ofensivo. Lembrando, né, o menino Kaique, né, que vinha sendo titular no começo do trabalho do técnico Fernando Diniz, rompeu o ligamento do joelho e só joga agora na próxima temporada. Certo, Agostinho, as informações do Timão aqui no Paiquerê Esporte Total, em nome de Unifil, você já decidiu, faça parte do mundo Unifil, acesse unifil.br.
Muito legal, obrigado, Reinaldo Furlan, 8 da noite, mais 7 minutos. Olha, a vida é o que importa e com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Seja o anjo que salva vidas com R$20 mensais. Faça sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie luz para o WhatsApp 99998-3300 ou ligue 3343-3300. Peça o seu carnê para você pagar mensalmente. Meus amigos, minhas amigas, famílias, todo dia é muito gostoso, muito legal fazer as compras no supermercado Skinelato, que tem duas lojas em Londrina. Açougue com carnes da melhor qualidade, frutas, verduras, legumes, produtos de higiene, limpeza e gás. E você pode realizar suas compras online no conforto da sua casa. Acesse supermercadosquinelato.com.br ou baixe o aplicativo Supermercados Quinelato, com duas lojas em Londrina, na Rua Plutão, número 22, no Jardim do Sol, e na Rua Darciro Erge, 302, no Jardim Xangri-Lá. Porque todo dia é dia de ir às compras no Supermercados Quinelato. E o posto Cupinzão, hein? Demais. Conheça o posto Cupinzão em Londrina. Combustível de qualidade, atendimento profissional e agora com mais conveniência. Conveniência completa com Chiquinho Sorvetes, lavanderia expressa, super troca de óleo especializada e também o baiano lava rápido. Agende seu horário pelo telefone 984546920, lá com o baiano e sua equipe para lavar o seu carro. Posto Cupinzão, na Avenida Inglaterra 88, logo após a prefeitura. O Sérgio está dizendo aqui, fala pro Belintani que o Dorival Júnior está sem clube. Tá bom, tem vários sem clube aí, né? Augustinho, boa noite, bom programa, o Fabiano do Jardim Califórnia, valeu Fabiano, obrigado. Lembrando que a partir das 9 da noite tem Santa Fé da Colômbia e Corinthians, jogaço, hein? Vai querer, vai contar tudo para você, é Libertadores. Muito bem, agora Fábio Fernandes pedindo passagem pra gente falar do futebol feminino.
Augustinho, Londrina Futebol Feminino está na final do Campeonato Paranaense categoria sub-15. No último domingo, no estádio José Garbellini, a equipe comandada pelo técnico Johnny Gonçalves venceu o Oeste Brasil lá de Toledo por 5-1 e se garantiu na final. O primeiro jogo da final entre Londrina e Imperial de Curitiba será no dia 17, às 15 horas, no Estádio do Café. O técnico Johnny Gonçalves está com a gente aqui no Pai Querer Esporte Total, em mais uma final do Campeonato Paranaense. Johnny, uma boa noite para você.
Boa noite, Fabinho. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar falando da nossa modalidade, aí, que é o futebol feminino, no seu programa. Felizmente conseguimos garantir essa vaga na final, muito importante para o projeto. A gente dá sequência aí, depois de uma final do título do Sub-17, já emendar na sequência uma final do Sub-15, valoriza, engrandece a nossa modalidade e nos dá certeza que nós estamos no caminho certo.
Faz uma avaliação da sua campanha na primeira fase da competição, Johnny.
Na verdade é uma classificação complicada. Conseguimos ganhar essa vaga no saldo de gols. Fomos ajudados pelo resultado negativo do Galo Maringá. Futebol é assim. O Galo teve a oportunidade dele, não soube aproveitar. Deixou para nós a responsabilidade. Fomos competentes, conseguimos fazer o placar e garantir a vaga.
E o que você...
um abraço pro Galo Maringá.
E o que você espera dessa final contra o Imperial, Johnny?
Jogo complicado, jogo de final. Temos um adversário muito grande em Curitiba, que é o campo do adversário. Quem jogou lá sabe a dificuldade que é, a pressão da torcida, torcedor gritando, xingando na orelha das meninas, campo ruim. Temos a oportunidade de jogar o primeiro jogo em casa, fazer um jogo consistente, um jogo forte, para conseguir levar esse placar no primeiro jogo, e depois lá, e de acordo com essas condições aí, o X que acabei de falar, tentar aí conseguir trazer o título para Londrina, consciente dessa dificuldade que vai ter lá.
Johnny, a Federação Paranaense de Futebol homologou o primeiro jogo para o próximo dia 17. Com isso, você terá como jogar no Estádio do Café. Para as meninas, isso é muito legal, não, Johnny?
Com certeza, Fabinho, isso aí é uma briga nossa, no sentido de que a gente quer valorizar a modalidade. Então, jogar no Estádio do Café, que é um estádio tradicional da cidade de Londrina, é muito importante para o futebol feminino. Nós vamos enviar hoje o ofício lá solicitando para a Fundação de Esporte, que sempre nos atende de maneira muito amiga, entende a nossa situação, né? Com certeza aí vamos ser atendidos. Isso vai engrandecer mais ainda a final. Nós sentimos em casa, as meninas gostam de jogar lá, eu gosto de jogar lá, me sinto super à vontade e considero ali o Santo Café como a nossa casa.
Você foi campeão paranaense o ano passado no Sub-17, está na final do Sub-15. E o Sub-17 tem o Paranaense no segundo semestre, mas tem também o Campeonato Brasileiro, Johnny?
Verdade, Fabinho. O momento é muito propício. O nosso projeto hoje está vivendo um momento muito importante. Atual campeão do 17, como você disse, final do 15, classificado para o Brasileiro, disputar uma competição nacional. É uma honra, é um orgulho, uma responsabilidade muito grande. E a gente está muito feliz por tudo esse momento que a gente está vivendo agora, que nada mais é do que os frutos que a gente vem plantando aí nesses 14 anos de trabalho.
Johnny, mais alguma colocação que você gostaria de fazer aqui no Pai Querer Esporte Total?
Eu queria só pedir aí para a torcida, os torcedores, os ouvintes aí da Rádio Pai Querer, do seu programa, Fabinho, ficar atento aí para estar nessa final, estar acompanhando as meninas, ir lá torcer pro Tubarão, time da cidade. As meninas aí são muito guerreiras, as meninas são muito comprometidas, disciplinadas. Elas realmente gostam de vestir a camisa do Londrina, elas sentem um orgulho danado, dá para ver dentro do olho delas de jogar com a camisa do Londrina no Estádio do Café. Então, se o torcedor está carente, está precisando de ver o que é resgatar aquele negócio de paixão do futebol, que o pessoal tanto fala do passado, é só ir começar a assistir feminino, porque acho que ali no feminino, a pureza ali, a essência de realmente do que é o futebol, eles conseguem perceber quando as meninas estão dentro do campo.
Johnny, obrigado pela sua participação com a gente e parabéns pela vaga na final do Paranaense Sub-15.
Obrigado, Fabinho, eu que agradeço, um grande abraço.
Este é o técnico Johnny Gonçalves do Londrina Futebol Feminino. O primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense categoria Sub-15 será no dia 17 de maio, às 15 horas, no Estádio do Café. O segundo jogo, lá em Curitiba. Londrina e Imperial de Curitiba farão jogos finais do Campeonato Paranaense categoria Sub-15.
Tá falado, bacana, obrigado, Fábio Fernandes, destacando as informações do futebol feminino aqui no Paiquerê Esporte Total. 8:14, alô Ibiporã. Em Ibiporã você encontra Ferramentas União, com produtos que vão de ferramentas de jardinagem até máquinas para reforma pesada, na Avenida 19 de Dezembro, 321. Ibipeças, a sua opção em autopeças em Ibiporã, na Avenida Santos Dumont, 738. Empresas do Grupo Agroterra, em Ibiporã, Cambé e Mauá da Serra. Ligue 3158-1803. Olha, a Ótica Boni é sensacional. Agora, essa semana, para a Semana das Mães, Dia das Mães, tem tudo de bom na Ótica Boni, tá? E é claro, no dia a dia, para você ficar numa boa, na Ótica Boni você encontra as melhores marcas do mercado em armações e lentes. Presenteie sua mamãe com qualidade e o conforto que você merece. E tem mais, a Ótica Boni oferece a limpeza e o ajuste de seus óculos gratuitamente. Aproveite para passar na loja, bater um papo, tomar um cafezinho fresquinho lá com o Toninho, o Thiago e toda a equipe e sair com seu óculos renovado. Precisa agendar sua consulta? É só chamar a Ótica Boni no WhatsApp que eles agendam para você. Mande uma mensagem no 43 999 937 47. Visite a Ótica Boni na Rua Piauí 399, loja 17. Ótica Boni, sua visão em boas mães. A Ótica Boni, a sua visão em suas mãos. A Ótica Boni é Alves Celeste, a mais Alves Celeste de Londrina. Semana do Dia das Mães, domingo Dia das Mães, passe pela Ótica Boni. Ele vai estar na jornada daqui a pouco, esta feira aqui, quanta saudade, quantas transmissões fizemos juntos em outro prefixo, né? Daqui a pouco tem Santa Fé da Colômbia e Corinthians. O Vanderlei Rodrigues vai transmitir com o Matheus Camargo, o nosso Serginho Ribeiro, Sérgio Ribeiro, o Nelson Magro e o Valdeir Jorge. E é pra minha alegria, agora ele faz parte aqui do timaço da equipe total da Paiquerê. Sérgio Ribeiro, olha quanto tempo, quantos anos viajamos por esse Brasilzão do meu Deus. E a nossa amizade vale ouro. Boa noite.
Vale ouro. Boa noite, Agostinho. Que saudade de você. Valdeir, Jorge, meu parceiro também de longa data. É muito gostoso. O rádio é viciante, né? O rádio é uma delícia.
Rádio é bom.
E Valmir, Jorge, você não sabe, eu e o Agostinho Pereira trabalhamos junto na Rádio Tabajara, que nem existe mais.
É verdade.
Equipe jovem. É. Né? Equipe jovem, né? Equipe jovem, equipe jovem, né? Nós dois. Era eu e o Gelson de repórter, lembra? Depois veio o Francanelli. Era equipe boa,
equipe
pra caramba.
Marido.
Equipe muito boa, diga-se passagem, né? Flávio Campos, Nádio Cordeiro, final de Jorge Castro.
Olha. Foi
foi era massa. Carlos Martins, né?
Massa,
você, Alencar, massa. Saudoso Alencar Cardial,
narradores.
E nós na Rádio Tabajara, lembra disso? Vixe, Mariana.
Nem existe mais.
Nem existe mais. Depois nós rodamos aí bastante, Augustinho, ficamos alguns anos em outra emissora, mas é gostoso. A gente estava aqui conversando fora do ar, Valdeir. As histórias. Tem algumas que a gente pode falar, né? Algumas a gente
tem muita história,
muita viagem.
Sentasse
muita coisa.
Assim, eu, você, não, o Vanderlei.
Podemos marcar.
Mais o Mauro Segura. Dá livro.
O Linhares quer marcar um bate-papo desse uma hora com a gente, o Rodrigo falou, só pra gente contar essas histórias. Eu falei, tem coisa que a gente pode falar.
Tem coisa que não pode.
Tem coisa que não pode. Mas o gostoso é isso. E,
aquela viagem que teve lá pro Natal.
Ah, também.
Que vocês mandaram o Catoia comer um lanche.
E teve uma outra. Lembra do Maurício César, Valdeir? Lembra do Maurício César? Uma vez eu viajei com ele.
Você viu, né, como morreu a Mauri, né?
Infelizmente, eu fiz a matéria, infelizmente.
Seja, difícil, tristeza, né?
Meu parceiro, a gente te brigava muito, mas eu gostava da Mauri. E uma vez o Fiore mandou a gente lá pro Espírito Santo fazer Londrina Esportiva, fizemos lá. E depois de lá, nós fomos pra Recife. Eu cheguei na segunda-feira, fui ver o Maurício só na quarta. Tem que contar os detalhes. Dona, calma, no mesmo hotel, no mesmo quarto.
Nossa.
Eu chegava, ele não tava. Eu acordava, ele tinha saído.
Olha, garotinho.
E tem muitas histórias bacanas que a gente vai contar.
Ele está com Deus hoje, uma pessoa fantástica.
Uma pessoa bacana, né? Nelsinho Almagro também está lá me dando um alô de longe também. O Nelsinho que vai estar no plantão com a gente. Ô, Agostinho, uma hora nós vamos marcar aqui.
Vamos estar
aqui no dia. Então vamos estar, pelo que eu estou vendo, nós vamos estar escalados no jogo, acho que semana que vem já.
Está na hora de você trabalhar, né? Vamos estar juntos, vamos matar a saudade.
E hoje eu estava vendo o Reinaldo. Reinaldo estava falando que ele vinha de São Paulo recentemente, acho que semana passada. E ele vindo pela Castelo Branco e ele deu um pouco de sono. E uma das maiores lembranças, as mais saudosas que eu tenho. Chegou um momento que o Agostinho não aguentava mais viajar. Mas uma das maravilhosas viagens, várias vezes, quando todo mundo dormia, e eu e o Agostinho Pereira ficávamos cantando dentro do carro. E você cantava Amada Amante. Entre outras músicas.
Roberto,
e nós tocávamos de Goiânia pra cá.
Milionários é rico.